Legal. Oi, pessoal. E aí, boa noite. Ismael, oi, Marina. Um beijo para todos vocês. Gente, tô tão feliz com essa live de hoje. Nossa. Muito feliz, feliz, ansiosa. Porque, bom, quero fazer essa introdução quando a professora Lucelena já estiver com a gente. Mas, só para a galera aí chegando, eu descobri, encontrei a professora Lucelena meio sem querer. Eu estava trocando umas mensagens com uma amiga e ela falou. Eu falei para ela assim, nossa, essa semana eu tô tão angustiada. E ela falou assim, você já conhece a professora Lucelena Galvão? Eu falei, não, não conheço. E ela, ah, eu vou te mandar vou te mandar um vídeo dela. Aí eu falei, me manda. E, gente, de lá pra cá, isso foi no comecinho de abril. Isso, foi bem no comecinho da quarentena. De lá para cá eu não me separei mais de professora Lucelena, então eu quero fazer os agradecimentos por ter ela na minha vida quando ela já estiver aqui com a gente. Tô vendo que já tem bastante gente aí, muitos amigos meus, porque eu fiz questão de chamar todos os meus amigos, porque eu acho que se tem uma pessoa que pode dizer coisas que vão ficar no nosso coração, que vocês vão levar para a vida toda, que vocês vão guardar mesmo, vão levar para a vida, assim como ela deixou sementes depositadas em mim, eu tenho certeza que vai deixar em vocês também. Então, deixa eu chamar aqui minha musa. Eu chamei ela de musa, os alunos ficaram com ciúme. Musa de todos, tá, minha gente? Peraí. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Olha, já tem um monte de perguntas, perguntas sensacionais, perguntas maravilhosas. Eu fiquei bem impressionada com o nível das perguntas que chegaram aqui para mim. Ah, como é que eu faço para achar a professora? Vamos lá, me ajuda.
Eu vou aparecer aí.
Se você vai aparecer? Não, acho que eu vou. Gominho! Ah, eu não tô. Hoje, olha, eu tô toda. Gente, não tô musa, não, Gominho. Você é muito meu amigo pra falar isso, que eu tô descabelada, eu tô nervosa, tô ansiosa. Eu que vou falar com a minha musa hoje. Pera aí, que a professora já deve estar aqui e eu não tô achando ela. Beijo, que amor. Gustavo, beijo. Olá.
Olá, Juliana, como vai? Tudo bem?
Oi, professora, muito, muito bem, muito feliz de ter você aqui comigo, nossa.
Obrigada, eu agradeço pelo convite.
Imagina, eu que estou muito feliz, você não faz ideia, eu estava aqui antes de você ou assim, a você, né? Posso chamar de você?
Ah, pode.
Tá.
Sem problemas.
Que bom. Antes de você estar aqui com a gente, eu estava explicando para a turma. Oi, Isis, a Isis Valverde está aqui com a gente. Beijo, amiga. Eu estava falando para a turma aqui que logo no comecinho da quarentena, eu estava conversando com uma amiga e assim, numa semana muito angustiada, numa semana muito atribulada. E ela falou, você já conhece a professora Lucelena Galvão? Os vídeos dela já segue a Nova Acrópole? Eu falei, não, eu não conheço. E ela me mandou um vídeo seu que eu posso ser bem abusada de dizer que mudou a minha vida, assim. É, o jeito como você fala sobre a vida, o jeito como você faz filosofia de uma maneira... Fala de temas complexos de um jeito tão acessível. É, às vezes, quando você fala de filosofia, as pessoas imaginam algo tão distante. E você trouxe isso para dentro da minha vida, dentro do meu coração, de um jeito que eu quero te ver todo dia. Todo dia eu vejo um vídeo seu, eu quero ouvir uma palavra sua. Então, eu estou muito, muito grata por você estar aqui, de verdade.
Muito obrigada. Eu fico muito feliz de saber que está sendo útil para você. A ideia realmente é acelerarmos bastante o ritmo nesse período de quarentena para estar com as pessoas, para dar a oportunidade delas terem um apoio, como se fosse um ombro amigo, né? Estamos aqui, vamos passar por essa juntos. Que bom que está sendo benéfico para você.
Muito, muito, professor. Então, bom, eu recebi uma enxurrada de perguntas, assim, eu nunca imaginei que a repercussão seria tão grande. Então, eu quero começar te perguntando uma coisa. Eu estava vendo outro dia os vídeos da Mariana Ferrão, ela fez uma série de lives também com algumas pessoas muito interessantes, e ela questionou se a pandemia era um hiato em nossas vidas ou se a pandemia seria um laboratório ético natural que nos faz evoluir. O que seria... Como você vê esse momento? Como você vê esse momento de maneira geral?
Olha, Juliana, eu acredito que só existe uma forma de haver um hiato na nossa vida, que é estarmos dentro da vida inconscientes, estarmos flutuando, sobrevivendo e não vivendo. Isso é um hiato. Porque quando estamos presentes, corpo e mente juntos, em cada momento, todos os momentos são aprendizados, por muito que alguns custem bastante caro, como esse, caríssimo em vidas humanas, caríssimo em sofrimento, mas ainda assim é um aprendizado, é uma oportunidade de crescer. Em geral, toda crise significa um esgotamento de um patamar. É um momento da gente parar e refletir a respeito do que gerou esse momento. Essa crise foi um esgotamento de quê? E o que é preciso fazer para criar uma nova normalidade? Crise, em geral, é um convite à reflexão e à reconstrução. Portanto, quando nós, e tem trabalhado muito para isso, para chamar as pessoas à reflexão, que não fiquem passivas nessa quarentena, quando nós saímos da arena e vamos para a arquibancada e olhamos um pouco sobre o que estava sendo a nossa vida, questionamos princípios, questionamos as nossas metas, a nossa mecanização, o fato de não estarmos com as rédeas da nossa vida na mão. Ou seja, é um momento de revisão necessário. Por um preço caro, sim, concordo. Mas é a pedagogia da vida. Nós também, quando o nosso filho vai para a escola para fazer provas de matemática, ele está achando que é um preço caríssimo. E nós insistimos que ele vá, não é? Que sabemos que vai sair com um outro patamar de perícia para dominar uma certa situação. A nossa pedagogia da habitação da vida, ela nos colocou numa prova, exatamente porque precisamos passar desse para um outro patamar, criar uma outra normalidade, que a nossa já não era mais normal há muito tempo. Já está útil. Agora é uma hora de partir para um mundo onde estejamos um pouco menos isolados, onde rompamos com as nossas bolhas, nós possamos praticar um pouco mais de empatia, de fraternidade.
Perfeito. Eu estava... De uns anos para cá, essa coisa que você fala sobre empatia, eu percebi que, principalmente após as últimas eleições, a política entrou na vida do brasileiro de um jeito como a gente nunca tinha visto antes, né? Muitas brigas, muitas rupturas, muitas colegas, amigos que se declaravam rompendo relações. Eu vivi isso, assim, por ser pessoa pública, de um jeito até muito angustiado, Não que eu me posicionasse politicamente, porque eu nunca me achei digna de usar a minha visibilidade como artista para falar de um tema que eu não domino. Mas o simples fato de eu querer ficar neutra desagradou muitos colegas que deixaram até de falar comigo. Só porque eu não quis, porque eu quis ficar quietinha, né? Então, é como se notasse demais que as pessoas não concordam umas com as outras viram vilões, ficam ruins. Então, o que aconteceu? Por que o ser humano, por que o brasileiro parece que não consegue aceitar o agir do outro? Por que não consegue entender a diferença no outro ou gostar do que é diferente no outro? Por que as pessoas estão se cancelando, professora? Eu fico enlouquecida com esse termo cancelamento na internet.
É curioso, mas não pense que é um problema brasileiro. Nós estamos num momento onde toda vez que a vida nos coloca contra a parede, querendo que a gente cresça, ao invés da gente virar para dentro, assumir a responsabilidade pelas nossas crises, pelos nossos problemas, a gente molda um demônio do lado de fora e despeja todas as culpas nele. É muito mais prático, é muito mais confortável. Ou seja, é muito mais fácil você olhar para um lado, para o outro, polarizar do que olhar para cima e para dentro e procurar o que você pode fazer para transformar a si próprio de tal maneira que você não seja mais um agente causador de crises. É muito mais fácil transferir a culpa para fora e permanecer estagnado. É uma coisa curiosa, né? Porque se você olhar a filosofia antiga, a filosofia estoica, por exemplo, era considerado terrível você não assumir as responsabilidades pelos seus problemas. Hoje é o nosso esporte predileto, a terceirização e a terceirização da responsabilidade. É confortável, só que tem uma contraindicação terrível, você não cresce. Quem tem que crescer é o culpado. Se o culpado é sempre o outro, ele que tem que crescer. Você permanece estagnado. Então, no momento que, como falamos ainda há pouco, exige muito mais fraternidade, muito mais unidade, é um momento onde mais temos discursos de ódio. E, repito, não é só no Brasil. O mundo inteiro está lotado de teorias da conspiração e discurso de ódio. Isso é a contramão do que a história pede nesse momento. O que nós precisaríamos nesse momento é ter a coragem de pensar por nós mesmos e pararmos de ser manipulados por tendências de moda. Adquirir as rédeas da nossa vida e ousar pensar ao invés de ser pensado. Nós temos esse direito. Eu sugiro a você, quando você tiver a oportunidade, que leia a autobiografia de Mahatma Gandhi. Gandhi era uma coisa interessantíssima, porque ele dizia que ele não abria mão jamais do seu desejo de criar os seus próprios pensamentos. É curioso você ver isso acontecendo na vida dele, na biografia. As pessoas o pressionam, bombardeiam de ideias, ele vai lá e vai refletir sobre tudo aquilo. Quando ele volta, volta com uma ideia própria que não é igual a que ninguém tem, igual a nada que ninguém falou. E era tão profundo, tão consciente das suas decisões, que abria caminhos, as pessoas corriam atrás, sabiam que ali havia uma pessoa que tinha decisões refletidas, decisões profundas, criadas por ele mesmo. Se nós pudéssemos olhar para dentro do nosso plano mental, veríamos que pouquíssimas ideias são realmente nossas. Então nós vivemos um momento social de polarização e de discurso de ódio, de teoria da conspiração, de modelar demônios do lado de fora para não podermos assumir a responsabilidade e transformarmos do lado de dentro. Então, há que ter a coragem de pensar por si próprio. Há que ter a coragem de, eu não vou uniformizar o meu pensamento, os meus sentimentos. Vou criar a minha própria forma de responder à vida. É um direito que cada um tem. Não sei por que cargas d'água, a partir de um determinado momento cultural, começaram a achar que a gente não tem direito de pensar por nós mesmos. Temos que seguir alguém que sabe mais do que nós, que entende disso mais do que nós. Todo ser humano pode e deve pensar todos os setores da sua vida e tomar decisões próprias, comparando com seus princípios, com seus valores, bem refletidas, bem amadurecidas, e ter coragem de ser aquilo que ele elegeu conscientemente. Pois se você não é um joguete na mão das tendências da moda, você é execrado. Portanto, identidade nos dias atuais é um ato quase heróico. Mas não há como fugir. Não há como fugir dele.
Disso é a verdadeira revolução.
É essa a ideia. Viemos aqui para isso, para construir a nós mesmos. Portanto, seja o que for, é o que devemos fazer. Sermos fiéis a nós mesmos.
Perfeito. Eu vi a sua live com o Steven Pressfield. Você falou muito sobre isso, né? Sobre não seguir rebanhos. E porque... às vezes, porque é abdicar da massificação, às vezes não parece bem visto, né? Por que que a gente sente que esse pertencimento tribal é mais cômodo? Por que que é mais confortável?
É uma carência, né? Primeiro lugar, acomodismo mental, preguiça mental, para ser mais claro. É a pior preguiça que existe. Quando ela chega no plano físico, ela causa danos, mas são mínimos, perto do que ela gera no plano mental. Porque preguiça no plano mental significa não desenvolver inteligência, não desenvolver bondade, não desenvolver amor. Porque quem não tem profundidade em relação a si próprio, também não terá profundidade no conhecimento do outro, no sentimento para com o outro, ou seja, ele vive numa bolha de isolamento sempre. Essa preguiça mental faz com que a gente compre o software vida como pronto. Tudo já está pensado, tudo já está resolvido. Eu só preciso dar o play. Então, esse comodismo de pensar por si próprio, abrir seus próprios caminhos, é um fator. Você vê, às vezes, você deve conhecer bem isso, às vezes na internet, jovens dizendo: eu tenho preguiça de pensar. E falando sem nenhum poder, sem nenhum pudor. Como se
Sim.
fosse normal, nenhum pudor em dizer isso. Tenho preguiça de pensar, não gosto de papo cabeça. Como assim, cara? Vai perder
É, a gente vê
a cabeça. Eu
muito
não
isso.
gosto de
Sai, papo cabeça.
papo
Textão é chato.
cabeça. Exato, e isso faz com que. E outra coisa também é a carência, né? Eu prefiro ir para o abismo com a multidão do que me salvar sozinho. Com a multidão, eu me sinto pertencendo. Eu me sinto. Necessidade de ser amado a qualquer preço, carência. E aí a pessoa deixa a sua identidade pendurada na porta para pertencer à tribo, para pertencer ao grupo, que ali tem uma aceitação, ali tem uma identidade escolhida pelo grupo, não por ele. Isso é um fator de infelicidade terrível, porque nós vivemos como metade daquilo que poderíamos ser. Perdemos a possibilidade de realizar a nossa identidade, aquilo que no Oriente se chama do nome interno, de realizar o nosso nome interno no mundo. Então, somos meio seres humanos. E meio seres humanos só podem ter meia felicidade, meia alegria, meia realização. Como diz o Brahma muito bem no seu profeta. Ficamos pela metade. Porque é mais cômodo pagar o tributo, abrir mão da nossa identidade, mas ser aceito por alguma tribo. Aí ficamos nessa vida tribal, sem nenhuma individualidade, sem nenhuma identidade humana. Pagamos um preço caro demais.
Muito
Caro.
alto.
E pior que isso provoca infelicidade na sociedade inteira, porque toda beleza depende da harmonia na diversidade. Você percebe numa bela música, num belo quadro, são diferentes notas musicais, são diferentes cores que compõem para produzir a beleza. A beleza só se produz com a harmonia na diversidade. Todo mundo igual? Todo mundo tocando a mesma nota? Que tipo de beleza, que tipo de harmonia podemos esperar de uma sociedade assim? Portanto, medo de tomar as rédeas da sua vida, de construir a si próprio e de dar o seu recado ao mundo, é medo de viver como ser humano. É muito triste. Acho que não pode haver nada mais caro, um preço mais caro do que isso. Para pertencer, eu abro mão de ser eu mesmo no mundo, de dar o meu recado ao mundo.
Perfeito. Perfeito, professor. Eu tenho uma das questões que me bate fundo. Vou mudar um pouco agora de Lé para Cré. Na sua aula sobre o Caibalion e você falou sobre o hermetismo, Hermes Trismegisto, eu achei fascinante. Você fala sobre as leis universais, né? Leis de causa e efeito, leis que parecem orientar uma ordem natural do mundo. Faz muito sentido para mim. Você citou Henri Poincaré. Eu adorei. É, o acaso é apenas a medida da nossa ignorância, mas tantos autores agora escrevendo sobre o acaso, dizendo que o acaso tem um grande apelo nas nossas vidas, que o acaso, a gente vive muito mais ao acaso do que por essas leis naturais que eu acredito. É, no final das contas, acaso, destino, livre-arbítrio, você acha que essas sempre vão ser as grandes questões do homem? Sempre vão ser as grandes questões que vão deixar o ser humano sem dormir? Eu recebi muitas perguntas com relação a isso. Qual o equilíbrio entre deixar o fluxo da vida acontecer e não se tornar alguém acomodado? Ou seja, destino, acaso, o livre-arbítrio, essas forças, é sempre tão complicado. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você fala muito bem sobre isso.
É bastante interessante porque é como se você dissesse: eu só vou estudar as 10 páginas desse livro. E, portanto, o que estava nas outras 90 seguintes, dizendo que fosse um livro de 100 páginas, vai ser acaso para mim, porque eu escolhi não aprender. Entende? A vida toda está nos mostrando um nível de sincronicidade, um nível de ajuste entre causas e efeitos. Uma inteligência que vai se erguendo, se propulsionando para o futuro através de tese, antítese, síntese. As leis do universo estão transcorrendo agora, aqui mesmo, nessa sala, aí onde você está. A gente escolhe não ver e diz que não existe. Exatamente por isso que Henri de Poincaré diz que o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Porque se você se coloca como um aprendiz, com um ânimo de aprendiz diante da vida, você vê causa e efeito em tudo. O princípio da causalidade se impõe sobre o da casualidade. Agora, a nossa desatenção seleciona a parte do universo que queremos ver. Às vezes, até porque é mais cômoda. Eu imagino que não adianta eu gerar causas, porque os efeitos são aleatórios e arbitrários, não tem nada a ver com as causas que eu gerei. Então, não adianta fazer nada. É cômodo isso, né? Se eu acreditar na frase bíblica que diz: a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Isso, ao mesmo tempo que me dá uma visão das leis do universo, me liberta. Eu sei que se eu quero colher alguma coisa diferente, eu semeio coisas diferentes a partir de hoje, e que depende de mim. Quando eu transfiro a culpa para forças ocultas, ou seja lá o que for, azar, acaso, o que acontece é: não adianta eu fazer nada. Seja o que for, eu sempre estarei apanhando. Faça eu o que fizer. Então, eu não faço nada, me vitimizo. Coloco a culpa em terceiros, quartos e quintos. Ou seja, tudo colabora para a lei do menor esforço. Mas por quê? Porque existe uma cultura muito bem assimilada que diz que nós devemos nos conformar e que não adianta fazermos nada que não temos nenhum poder de mudar o mundo. Que é uma mentira, né? Porque todos nós estamos imbuídos de um poder bastante significativo de mudar o mundo. Um ser humano não é pouca coisa. Você já imaginou, Juliana, se o vírus do Covid-19 tivesse esse complexo de inferioridade e achasse que ele não podia fazer nada no mundo? Um insignificante do vírus, e olha o que ele fez. Agora, imagina um ser humano não pode fazer nada pelo mundo? Um ser humano é muita coisa para ser ignorado. Se ele usa essa caixa de ferramentas que ele trouxe no seu kit humano, de imaginação, de criatividade, de amor, de vontade, de inteligência, isso é fantástico, isso vira o mundo pelo avesso. E o mundo foi virado várias vezes pelo avesso por homens que souberam realizar esse potencial humano, serem fiéis a si próprios e realizarem esse potencial humano. E todas essas formas de dizer, bom, tudo é casual, nada que eu faça faz nenhuma diferença, tudo isso é como se fosse um caldo de cultura que nós temos à nossa volta, alimentando a lei do menor esforço. Não faça nada porque não adianta. Já houve no passado uma corrente que era o estoicismo, que depois Nietzsche também trabalhou muito com esse conceito, que é o amor fati. O amor fati significa amor fatum, a vida, a maneira como ela transcorre. Então, eu não só aceito um problema, uma crise, eu simplesmente temos, parece que um problema na iluminação, será que é na transmissão ou é aqui?
Não, às vezes fica mais claro um pouquinho. De repente, às vezes, quando a luz fica muito próxima, acontece isso.
É, estou virando fantasma. Mas vamos
Tá dando tipo...
Enfim, essa é a tradição dizia que você deve amar, não só aceitar a vida como ela é, mas amá-la. Amar cada fato, imaginando que foi o seu poder pessoal e a tua vontade de crescer que trouxe aquilo para a tua vida. Portanto, aquilo, embora você não ache agradável, é sempre uma oportunidade. Às vezes, no final da vida, a pessoa olha para trás e você pergunta quais foram os momentos mais importantes da sua vida. E ela vai lembrar das crises, dos momentos difíceis, porque foi onde ela mais cresceu.
Tá? Sim.
Então, quando a gente começa a aprender da experiência alheia e ver coisas desse tipo, percebe que as coisas não estão acontecendo por causa.
Sim.
É a causalidade que está acontecendo aí. Basta ter ânimo de aprendiz e observar a vida, nos seus detalhes, nos seus meandros. Como se a vida fosse uma aula que você estivesse presente. Não gazeteasse a aula, como se dizia antigamente das crianças. Né?
E será que essa mania de acreditar demais no acaso é que está levando as pessoas a tanta depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Não sei, cada vez mais que a gente escuta falar sobre isso, parece que é a doença do século, porque cada vez mais jovens com ansiedade... Muitos adolescentes deprimidos. E a gente fica assim, mas o que, que é? Que fenômeno é esse? Será que é um fenômeno que tem muito mais a ver com fisiológico? Ou é um fenômeno psíquico-mental e tem a ver com isso, com a falta de atinar e falar que nós somos os nossos agentes da nossa própria vida?
Eu acredito que seja, sobretudo, uma coisa, de maneira bastante simples. Falta de um sentido de vida claro. E isso era colocado como uma necessidade. Você vai ver que nós, em Nova Acrópolis, somos uma escola de filosofia de maneira clássica. A filosofia do período clássico, Juliana, ela tinha uma preocupação fundamental, que era fazer com que as pessoas construíssem um sentido de vida verdadeiramente humano. Ou seja, sair daqui maior do que entrou. Ser fator de soma na sua própria vida e na vida do mundo. Imprimir valores ao mundo. O foco da filosofia se prendeu a outras coisas. Dispersou-se da questão do sentido de vida. E hoje você sente um parâmetro muito grande, porque o ser humano já não é mais o final do processo. O final do processo é produzir coisas, é gerar tecnologia, é gerar resultados materiais. O ser humano muitas vezes é utilizado como meio. Na vida humana, a realização, a felicidade humana não é o fim. Isso é incrível. Estamos vivendo outras coisas que não realizaram o próprio homem. Se você observar de tudo que a gente tem feito, temos feito coisas maravilhosas, mas a natureza, será que ela precisava da gente para produzir isso? Fizemos máquinas voadoras, você olha aí fora, está cheio de cometa voando para todo lado, os próprios planetas estão voando. A única coisa que a natureza precisa de nós para fazer é a construção de nós mesmos, porque isso é exatamente a lei do livre-arbítrio, não permite que ela faça por si própria. E é isso que se espera de um ser humano. Produto fundamental da vida humana é construir a si próprio, ou seja, o mais próximo possível da plenitude humana, com valores, com virtudes, com sabedoria. Quando não fazemos isso, esse vácuo fica dentro de nós. Essa necessidade, essa carência. E como estamos totalmente voltados para fora, procuramos soluções fora para coisas que só encontramos dentro. Aí vem todo tipo de evasão que você possa imaginar. Às vezes para vícios complicados, às vezes para comportamentos agressivos. Diversas rotas de fuga para que o homem fuja de si mesmo. Então, nós não somos formados para pensar em ter que construir a nós mesmos como ser humano como a função mais importante na vida. Somos formados tecnicamente para gerar um nível de vida confortável. Eu costumo chamar isso de ameba way of life.
O quê?
Ameba duas funções na vida, que é sobreviver e perpetuar a espécie. E o ser humano, o que ele faz? Sobreviver com o maior conforto possível e procriar, perpetuar a espécie com o maior prazer possível. Nada mais do que isso. Pô, você tem um potencial fora do comum. Reduzir a um objetivo de vida de ameba. E é evidente que essa necessidade humana dentro de nós incomoda, provoca desconforto, clama por ser atendida. E isso se refere à felicidade. E uma felicidade que a gente não sabe nem de onde veio. É incrível quando você tem um sentido de vida humano, por exemplo, eu sempre falo sobre isso, uma meta de vida fundamentada no ser, fundamentada em valores. Quero sair daqui mais fraterna e mais justa do que eu entrei. Você tem um passo, pequenininho. Não existe felicidade maior do que essa. Só quando se experimenta que você pode perceber o que é felicidade vinda de um ato de bondade legítimo, sem segundas intenções, sem manipulação, de um ato de justiça isento, que você faz pelo bem do todo e não por nenhum objetivo individual. Essas coisas são fonte de bem-estar num nível que a gente hoje nem imagina. Eu já vi psiquiatras dizendo, aliás, um dia desses conversava com a doutora Ana Beatriz, ela reforçava isso, que não existe terapia melhor do que um ato de bondade, você sabia disso? Atos de bondade, eles são regeneradores de uma forma que pouca coisa pode, ou nada pode, fazer tanto assim pelo ser humano. Então, todos os seres são felizes sendo aquilo que são. As plantas sendo plantas, os animais sendo animais, nós temos que ser humanos para ser felizes. Aí nós perdemos esse referencial. É o referencial de produzir, de aparecer, de estar em evidência, de se sobrepor aos demais. Nada disso é suficiente.
E como a gente faz para botar isso na vidinha dos nossos filhos? Ensina-se tanta coisa na escola, né? Mas a gente às vezes não para para pensar sobre esse... Qual é o seu propósito? Qual é o seu... Não a profissão, não o que você quer ser quando crescer. A pergunta deveria ser outra, não é? É isso?
O que você vai fazer para crescer? Porque a biologia pega o seu curso necessariamente. Mas a psicologia, a moral, o espiritual, isso é se você se esforçar. Então, o corpo vai seguir o seu curso. Não depende de nós. Mas do ponto de vista metafísico, moral, psicológico, espiritual, só crescemos e trabalhamos para isso. Na alquimia medieval, tinha uma etapa que era a maturidade. Você deve conhecer essa história da obra em negro, obra em branco, obra em vermelho. No meio do que tinha a maturidade, que era a obra em amarelo. Chamavam de citrinitas. Eles diziam que a maturidade do homem não é uma questão de tempo, mas uma questão de vontade. Que muitos homens vivem como certos frutos, que passam da fase verde à fase apodrecida, sem ter amadurecido no meio do caminho. Porque isso não é uma construção externa, é uma construção interna. Então, ao invés de perguntar o que você vai fazer quando crescer, o que você vai fazer para crescer? O que você está fazendo nesse momento para crescer como ser humano? O tempo está passando, você se sente uma pessoa mais justa? Sente uma pessoa que é capaz de sentir a dor do outro? Mais empática, mais fraterna? Sente uma pessoa mais capaz de se responsabilizar pela família humana como um todo? Sente a necessidade de combater o egoísmo? Você sente isso doendo dentro de você? Essa dor sagrada que faz com que a gente não se aceite mais tão egoísta? Você está sentindo isso? Se você está, ok, você está crescendo. Se não, é bom você não se conformar. Tá? Porque só a biologia vai transcorrer e cumprir o seu papel. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. E a sobrevivência é isso, o eterno infantilismo do ponto de vista metafísico, enquanto o corpo envelhece.
Perfeito. Nossa, é perfeito. Essa caminhada, essa jornada, você, como a filosofia pensa o momento presente? Eu tenho lido muitas coisas que falando sobre o momento presente, sobre vivenciar a presença e dissociando um pouco o ego da mente. Talvez isso possa parecer um pouco esquisito, mas é como se a gente tivesse mesmo, como se o ego fosse sempre uma vozinha externa falando alguma coisa que te tira desse momento presente? Ou é alguma coisa que você não vai conseguir, está no passado? Ou você é um perdedor, está no futuro? Ou você é um perdedor, já aconteceu? Como a filosofia entende essa coisa do momento presente como sendo um lugar de transformação?
Muitas coisas a falar sobre isso, inclusive eu recomendo para quem tenha maior interesse. Tem uma palestra sobre isolamento no canal da Nova Acrópole no YouTube, onde durante uma hora eu respondo essa sua pergunta.
Mas apenas sim, eu assisti. E é perfeita. As pessoas que estão aqui vão adorar ver a professora falando sobre isso.
Mais dois elementos que eu chamo a atenção, que são importantes. Em primeiro lugar, cuidado, porque nós vivemos um momento histórico onde estamos sendo bombardeados para perder a fé no ser humano. Você percebe isso? Só
sim.
Se mostra o pior. Só se mostra o ser humano como incapaz, corrupto, distorcido. Ou
sim.
seja, faz com que o ser humano perca a fé em si mesmo. E quando a gente não acredita em si próprio, não temos nenhuma chance de crescer, porque acreditando já é difícil. Cuidado, preserve o amor à humanidade e a fé na humanidade. Preserve isso como uma joia. Isso é de extrema importância. Em segundo lugar, aproveite esse momento para treinar a sua musculatura de valores, por exemplo, de generosidade. Só vamos sair dessa bem se sairmos juntos. Isso é uma questão de sobrevivência. Para isso, a gente tem que acreditar. Existe a generosidade dentro de nós. Eu preciso praticar isso como se pratica um músculo numa academia. Eu tenho aconselhado as pessoas que não vão dormir à noite sem praticar pelo menos um ato de generosidade, todos os dias. Uma coisa pequena que seja. Eu vou ligar para alguém que está sozinho em casa, eu vou ligar para alguma instituição e mandar uma cesta básica para lá, eu vou, sei lá, dar uma mensagem de consolo para as pessoas, dizer: eu estou com você, conte comigo. Ato de generosidade por dia. Nós temos que garantir que estamos caminhando no meio dessa crise, não parados. Porque o outro lado vai exigir que nós sejamos mais sólidos. Né? Como dizia essa frase que tanto se comenta hoje, um pensador chamado Bauman: vivemos a modernidade líquida. A modernidade líquida exige homens mais sólidos, muito mais fundamentados em valores humanos. Portanto, a gente tem que caminhar dentro dessa crise. Você vai sair do outro lado mais generoso, mais atento a esse tanto de gente que perdeu seu emprego, que está dentro de casa, sem ter o que dar para sua família para comer, mais compreensivo com as pessoas que hoje estão batalhando por aí para tentar arrumar um empreguinho, tentar colaborar para que todo mundo saia dessa. Não vai voltar para a sua bolha cumprindo as suas funções como se nada tivesse acontecido. Não vai dar, isso não é mais viável. E para
Sim.
isso, pratique. Use essa quarentena como academia, academia de valores humanos. Comece a
Pelo
praticar.
menos no seu pequeno raio de ação, né?
E nunca é tão pequeno assim. E quando se
A
faz
gente
coisas
é.
absolutas, Juliana, quem tem uma vida que pequenininha pode ser vista a uma grande distância. Quanto mais escuro você faz no momento, quem tem uma luzinha desse tamanho pode ser visto a num raio enorme. Tá? Porque a luz tem essa propriedade. E ela pode ser doada, pode ser multiplicada, pode acender muitas lamparinas dos demais, sem perder nada do seu próprio fogo, sem se diminuir em nada. A luz é uma boa metáfora da sabedoria e da fraternidade. Tá? Então, cuidar da nossa luz, não deixar que a descrença na humanidade a apague, e, ao mesmo tempo, compartilhar, compartilhar infinitamente, sem perguntar onde é que vai cair, como o bom semeador, né? Se a semente vai cair num solo árido ou se vai cair numa terra fértil. Semear de mãos cheias, dar o nosso melhor. No momento para afiar a musculatura da generosidade. E são coisas que você percebe que fazem bem. As pessoas às vezes me perguntam: Lúcia, como é que você e o pessoal da Nova Acrópole está passando pela quarentena? Eu falei: quando entrou a quarentena, a gente parou e pensou: opa, esse pessoal vai sofrer, vamos acelerar. Eu estou trabalhando 3 vezes mais do que eu trabalho antes.
Eu percebo, professora, eu percebo. É
Dia, é 3 vezes
impressionante a
mais.
sua energia.
E isso, você acha que eu tenho tempo para me sentir triste, ou me sentir desolada, ou me sentir desesperançosa? Eu só tenho tempo para dizer uma coisa: se depender de mim, vai dar certo, porque eu estou dando o meu melhor. Não dá tempo para você sentir nada, nada. Quanto Sim. mais você pensa no outro, menos você sofre.
Menos se pensa em si.
Essas coisinhas pequenininhas da personalidade que ficam ali incomodando, essas pedrinhas no sapato. Pensa que os outros estão debaixo de uma avalanche. Você não lembra mais das pedrinhas no sapato. E é uma estratégia Sim. universal, sempre funcionou assim. O amor nos faz proporcionar o que sentimos, que lá na frente tem alguém que necessita de nós. E por amor, esquecemos que a perna dói, que o braço está cansado. E conseguimos maravilhosos. E dificilmente alguma outra coisa poderá fazê-lo, se não for o amor. Amor e compromisso para com a humanidade. Perceber de uma vez por todas que somos uma família.
É muito linda a... Aquela imagem que você... Eu não vou lembrar em qual vídeo você falou isso, do cordão. É, do cordão de contas.
É, o Sutratma. Isso é uma tradição indiana que eu sempre falo. Diz que nós somos uma pérolazinha, digamos que somos uma conta de acrílico, de um colar. Em primeiro lugar, ficamos olhando para a nossa superfície, achando que somos... mais redondinhas e mais brilhantes do que todas as outras pérolas e competindo com as demais. Tá bom. Passa um tempo, esgotamos isso. Temos necessidade de encontrar dentro de nós um sentido maior. Mas como a gente só reconhece acrílico, não reconhece o fio de prata que passa dentro de nós. Aí vem o vazio. É um bom sintoma, sintoma de que você começou a procurar. E com o tempo de tanto procurar, você afina a vista, vai apurando a vista. E começa a poder ver, num determinado momento, a prata dentro de você. Isso é uma grande alegria. Você sente que encontrou algo precioso dentro de você. Mas não é o último capítulo da história. O último capítulo é quando você percebe que aquele pedacinho de prata é só um episódio de um fio que passa por dentro de todos os seres da humanidade. E você imagina que o teu corpo ganha 7 bilhões de pedaços novos. E você percebe que a maior parte de você são os outros. E que você tem que cuidar de um corpo novo, muito maior.
Essa imagem é muito linda. É emocionante pensar assim. Pensar assim, porque quando a gente percebe mesmo que... É, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada. Sou uma pessoa muito privilegiada nessa história toda. Mas... É, estou vivendo em plena felicidade, sabendo como as pessoas estão vivendo, o que nos espera, quanto desemprego. Não, é isso, porque sei que faço parte desse longo fio e que como é doído pensar que tá tudo bem consigo, tá tudo bem com você, mas se com as outras pessoas não tá tudo indo bem e as coisas tendem a complicar, a gente se sente mesmo pertencendo, né? É um senso de pertencimento mesmo.
Isso, e tem que ter calma, porque quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Isso não é uma frase minha, inclusive, de uma filósofa que gosto muito. Se você está fazendo o seu melhor, durma o sono do justo, tranquilo. O fato de fazer o seu melhor amanhã vai permitir que você faça um pouco mais. Mas não é uma solução que saia de dentro de cartola, de mágicos, de ciclos. É algo que demorou para ser construído, esse painel social. Vai ter também um prazo para sairmos dele.
Sim.
Agora, a saída é uma só. É como se fosse um funil. Entramos nessas crises por diversas fontes, mas para sair é para uma fonte só, que é a vontade humana guiada pelo amor e pela responsabilidade para com o outro. Ou seja, vontade, amor, inteligência. É o que vai nos tirar disso. Mas caminhando sem pressa e sem pausa, um passo de cada vez, dando sempre o seu melhor, dormindo o sono dos justos e sabendo. Demora, mas se eu continuar trilhando o meu caminho, eu estou fazendo o máximo que eu posso fazer para reverter essa situação. Isso já dá uma grande tranquilidade. Eu fui ao meu limite. Provavelmente amanhã os meus limites serão maiores, porque todos os dias eu busco ir até as fronteiras. Até o melhor de mim vai ter o que entregar.
Certo. Professora, tem algo que eu anotei aqui como só algo para a gente comentar, que eu de vez em quando percebo entre grupos de amigos ou grupos de familiares, e talvez, eu não sei, talvez isso seja uma coisa meio do brasileiro, que eu apelidei de a síndrome do baba-ovo. Parece que as pessoas têm vergonha de tecer elogios sinceros uns aos outros. Como se chegar para alguém, chegar para você, professora, você é maravilhosa, você mudou minha vida, você... Como se fosse mais fácil, às vezes, falar para pessoas estranhas, fazer esse tipo de elogios, do que para as pessoas muito próximas. Qual é o bloqueio que, às vezes, a gente tem? É porque parece piegas? É porque parece... Pode soar como uma babação de ovo? Por que a gente tem esse medo de dar esses presentes? Às vezes faz tão bem, às vezes um elogio, uma coisa pequena, muda o nosso dia. Por que a gente às vezes tem dificuldade de fazer isso? Se a gente fizesse mais, a gente receberia mais. Por que às vezes é tão complicado tecer um elogio para alguém? A gente se sente menor fazendo isso?
Nós vivemos a época do foco mórbido, que é curioso isso. Nós sempre procuramos o pior de nós mesmos e do outro. Uma pessoa crítica, uma pessoa temerosa, porque ela acha que todo mundo vai criticá-la na mesma intensidade. Então, sempre, se vai falar da história, por exemplo, se eu falar do Egito, eu falo de Cleópatra. Se eu vou falar de Roma, eu falo de Nero. Se eu vou falar da minha própria vida, eu só falo dos piores momentos. Se eu lembro de alguém, de um amigo, eu lembro de alguém. Já viu isso? Fulano é aquele que só chega atrasado. A gente tem o hábito da morbidez. De destacar o defeito, destacar o que falta, destacar o aspecto obscuro. Só que o mundo é dual, onde há sombra, há também luz. Só que virou uma convenção social. Se eu chegar e disser, poxa, nem te conto, como eu sou desorganizada, como eu chego atrasada em tudo, isso é socialmente muito bem aceito. Ah, é assim mesmo, também sou...
eu também,
Agora, se eu chego e falo de uma virtude, isso é tomado de forma extremamente antipática. É como se nós quiséssemos todos nos nivelar por baixo. Ninguém tem virtudes, é petulante falar assim. Quem tem valores, quem você pensa que é? Está querendo me dar uma de dono da vida, de sábio para cima de mim? Quem é você? Ninguém confia, na verdade, que o ser humano possua alguma grandeza em si. Tá? Então, tudo é nivelado por baixo. Até que o elogio ficou associado a uma espécie de jogo de interesse. Eu te elogio porque quero...
Verdade,
Eu não reconheço em você o valor, porque ninguém busca valor em ninguém. Todo mundo olha para o outro já buscando defeito. Então, o elogio honesto e sincero parece hipocrisia e manipulação. A cortesia parece hipocrisia pura. Não se acredita numa cortesia autêntica. Se você abre a porta para alguém, é porque tem algum interesse nessa pessoa, quer alguma coisa dela. Então, é curioso, porque essa é a projeção que nós fazemos de uma certa tendência que temos conosco mesmo também. Então, olhamos para dentro, procurando os momentos que sofremos, os momentos que erramos, os piores momentos da nossa vida. Então, olhamos para fora e também vemos o sombrio de tudo. Até mesmo diante das crises, tem um escritor que eu gosto muito, que uma vez ele diz, em um dos seus romances, que eu, de frente para a crise, falei para ela e disse, você está mentindo para mim. Você é dual. Você não é tão escura quanto parece, você é dual. Mostra-me a tua face luminosa. Você não é tão caos quanto você parece. Você é também cosmos. Mostra-me a tua face luminosa. Ou seja, tudo é dual. Mas nós estamos com a morbidez de procurar o lado obscuro, o lado mais negativo, enfim, ao invés de procurar luz, que existe igual quantidade ou até maior. O que acontece é interessante, porque quando a gente faz um elogio honesto, quando a gente reconhece o valor de alguém desinteressadamente, você alimenta esperanças nessa pessoa. Em si mesma. E realmente você está dando um combustível para ela que não é só naquele momento. Ela começa novamente a ter essa possibilidade de luz dentro de si. Começa a levar isso em consideração. E perceba, Juliana, que essa onda de pegar a humanidade como um caso perdido, que nós vivemos nos nossos dias, principalmente a nossa experiência pessoal, quanto por cento das pessoas que você conheceu na sua vida eram pessoas de bem, Pessoas simples, querendo viver sua vidinha normalmente, sem querer mal a ninguém.
Sim.
Eu já fiz essa estatística, 95% das pessoas que eu conheci foram assim.
É, exatamente, por amostrar.
Isso é uma loucura. Você já acreditar em si próprio e ajudar o outro a acreditar em si próprio. É o que acontece quando você faz um elogio honesto. Você devolve a esperança de alguém. É, existe uma historinha que eu costumo contar, talvez você já tenha ouvido. Se fez um estudo uma vez com cobaias, que colocavam essas cobaias dentro de uma bacia de água e contavam o tempo até que elas desistissem de se debater e começassem a afogar. Aí, é bem cruel, mas vale como exemplo. Aí, em determinado momento, pegaram essa cobaia, quando estava quase se afogando, secaram, deixaram ela se recuperar e colocaram novamente nessa bacia d'água. Essa cobaia, que tinha sido salva e devolvida para lá, ela lutou 2 vezes mais tempo. Digamos que ela lutasse 5 minutos, essa lutou 10. Sabe por quê?
Mentira.
Por causa da esperança de que alguém voltasse a salvá-la, porque já tinha um salvo antes.
Dedução.
Ai, sabe o que é a esperança? Não só para nós que ajudamos, mas para a pessoa. Ela vai lutar 2 vezes mais contra a adversidade, contra a dificuldade da vida. Ela tem esperança. No momento mais crítico, alguém já a socorreu. Ela tem esperança que o outro reapareça e a ajude também. Portanto, ela tem 2 vezes mais resistência diante da dificuldade. Quando você salva ela no momento crítico. Quando você devolve a ela a esperança e a fé em si mesmo. Se a gente soubesse disso, estaríamos constantemente procurando a oportunidade de dar esse presente uns aos outros.
Exato. Exatamente. Nossa, eu fiquei super emocionada com isso. Bom, gente, eu não fiz as perguntas que as pessoas queriam. Nossa, tem um monte de perguntas. Ai, falta pouco para a nossa live acabar. Bom, eu queria... Tem alguma pergunta que seja rapidinha aí para eu fazer?
Sim, as pessoas estão mais interagindo do que perguntando.
Pergunta, a gente perguntou aquelas principais, não é isso? Então, pessoal, eu queria, professora, eu queria aproveitar, já que a gente tem pouco tempo. A professora Lucelena é uma... faz poesia, uma poetisa maravilhosa. Eu amo os textos da professora, então eu vou abrir um espacinho para ler um deles, se me permite, professora. Vamos lá. Canção Matinal dos Pássaros. Em cada fibra nessa canção, meu coração vibra. Percute o ritmo em que pulsa a vida, meu coração. Se ouço e marco cada compasso dessa cantiga, que é tão antiga, que é mesmo eterna e rompe a ilusão, sei que só então eu entenderei, falarei a língua desse que foi e sempre será meu supremo rei. Vendo o poema que rima o mundo até seus extremos, sinto o segredo de cada verso, de cada lei. E sei que é assim que se celebra a humana magia, pois que um dia não sofrerei mais por dor ou medo. Já somarei o meu coração a essa sinfonia e a harmonia irá, então, tecer seu enredo. Em sintonia com a lei do mundo, em um novo dia, a cada gesto seguir a vida em seu andamento. Na marcação do Senhor do Mundo, maior maestro, na intuição das vozes da vida a cada momento. Eu adoro. Professora, é coisa mais linda isso que você escreveu para a gente que gosta de arte e gosta da vida e gosta de gente. É emocionante ver você falando isso que você disse agora no fim, porque é importante demais acreditar no ser humano. E eu te agradeço muito por estar trabalhando tanto nessa pandemia, fazendo esse marketing maravilhoso do ser humano.
Posso agradecer a gentileza da poesia te contando uma pequena historinha?
Eu não sei. Por favor.
Das minhas palestras, mas eu acho que pode ser útil para você.
Por favor.
Que havia um rei, e esse rei teve um sonho. Ele sonhou que ele estava sentado na sala do trono e corriam raposas para todos os lados. E aí ele chama seus adivinhos, nenhum sabe decifrar aquele sonho, Ele manda espalhar proclamas pelo reino, dizendo que ele daria um saco de moedas de ouro para quem soubesse o significado. Aí vem um lenhador muito pobre, e ele vê aquele proclama, senta no tronco e fica pensando, pois como seria bom que eu soubesse o significado desse sonho? Eu sou tão pobre. Aí surge um pássaro e começa a falar com ele. Diz, você gostaria de saber o significado desse sonho? Ele assusta e diz, sim, gostaria, você sabe. E o pássaro diz, tá bom, eu vou dizer para você. Com a condição de que, na hora que você voltar a passar por aqui, você divida o saco de ouro comigo. Tá bom, meio saco de ouro é melhor do que nenhum, né? O pássaro diz, olha, esse sonho significa que a atmosfera do reino está cheia de traição. Diga para o rei se acautelar, que a traição ronda no reino. E aí o lenhador vai lá, conta, o rei fica muito feliz, dá o saco de moedas de ouro para ele, porque quando ele sai de lá, ele pensa, esse passarinho, para que ele precisa de ouro? Ele é do tamanho de uma moeda como essa, esse passarinho está me usando, sabe? Ele não precisa desse ouro para nada. Ele pegou um atalho e não passou por lá, ele ficou com todo o ouro. Aí o rei teve um novo sonho. Ele sonhou que, pendente sobre o trono do castelo, havia uma enorme espada, uma enorme lança. E aquilo ficava tremendo, ameaçando cair sobre a sua cabeça. E ele nem contou conversa, vai buscar aquele lenhador, que é o único que entende de sonhos. Quando batem os guardas na porta dele, ele fica apavorado. Olha, o rei está te convocando. Não vire a pena de morte. Ele fica apavorado e perde um dia para pensar sobre o sonho. E vai para a floresta. E fica se lamentando. Surge de novo o pássaro. Ele diz, ah, você me desculpe, agora eu não vou mais te trair. E pede que ele decifre o sonho. O pássaro diz, tá bom, vou te dar mais uma chance. Vá lá e diga que essa espada significa que a atmosfera do mundo está cheia de violência. Que o rei se acautele para que ele não seja vítima de violência. O lenhador vai e fala com o rei. Ele fica muito contente porque ele já vinha percebendo isso. Nossa, que maravilha. Muito bom. E o lenhador vai embora com mais um saco de ouro. Só que no meio do caminho ele começa a pensar. Bom, esse passarinho está se aproveitando de mim. Se ele está me usando para vir aqui buscar ouro para ele. Quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com isso. Ele vai ao ponto de encontro com o pássaro. Pega uma pedra na mão, fica com ela escondida nas costas. Quando o pássaro surge, ele arremessa essa pedra no pássaro. O pássaro levanta a voo, ela passa apenas roçando. E o lenhador vai embora. Só que o rei tem mais um sonho. Ele sonha que há um monte de ovelhas bem branquinhas correndo para lá e para cá na sala do trono. E ele manda novamente irem até o lenhador. Quando os guardas batem na porta do lenhador, ele desespera. Agora esse pássaro não vai mais me ajudar, depois do que eu fiz. Aí ele pede mais um dia, vai novamente à floresta e o pássaro surge. Ele diz, me perdoe, eu fui péssimo com você, agora eu vou cumprir com tudo aquilo que eu te traí, com tudo aquilo que eu te enganei. E o pássaro diz a ele o significado do sonho, que aquelas ovelhas significam que agora a paz, a pureza na atmosfera do rei. E o rei poderia ficar em paz, que não havia mais riscos. E o rei fica muito feliz com isso, porque além de tudo era uma boa notícia. E dá dois sacos de ouro para o lenhador. Mas agora ele está imbuído da intenção de se redimir com o pássaro. Ele vai lá, deixa os sacos e diz, olha, me desculpe por tudo que eu fiz, esse ouro é seu. Aí o pássaro volta para ele e diz, olha, não precisa, eu não preciso de ouro, eu tenho tudo o que eu quero. E eu não esperava outra coisa de você nos três momentos. No primeiro momento, a atmosfera do reino estava impregnada de traição, você me traiu. No segundo momento, a atmosfera do reino estava impregnada de violência, você foi violento comigo. Agora, a atmosfera do reino está impregnada de pureza, você foi puro comigo. Poucos homens são capazes de ser fiéis a si próprios, independente da atmosfera do reino. E eu nunca esperei que você fosse um deles. Portanto, vá em paz, apesar de todo o ouro que você tem. Mais do que todo o ouro do mundo, são aqueles que são capazes de serem fiéis a si próprios, independente da atmosfera do reino. Todo mundo conhece o sentido desse conto, acho que passaríamos muito bem por essa. Não deixaríamos que a crise, que as polarizações roubassem de nós os valores humanos. Fraternidade, integridade, empatia, bondade, amor, inteligência. Não deixaríamos que nenhuma crise, nenhuma polarização roubasse isso de nós. Poucos os homens são assim e valem mais do que qualquer ouro do mundo. Isso é a meta mais desejável que pode haver. Eu espero que isso possa ser um bom consolo.
Nossa, nossa, professora, eu queria ficar mais horas falando aqui com você. Que lindo. Eu não tinha escutado isso, essa história ainda. Nossa, foi um deleite. Eu não tenho palavras para te agradecer. Já temos uma hora de live, tenho medo da live fazer assim, ó, e cair. Muito, muito obrigada. Eu espero que todos que nos assistiram tenham recebido esse bálsamo que é escutar você falar, que é escutar o jeito como você fala sobre as coisas. É, eu queria... Eu estava experimentando isso, mas eu precisava dividir com as pessoas, porque é aquilo, é igual comer uma coisa deliciosa e não ter com quem dividir. E eu estava... Eu estou respirando, consumindo você e queria dividir com as pessoas, porque é bom demais. E eu quero que as pessoas ouçam mais, saibam mais, vejam mais você, mais Nova Acrópole, mais filosofia, mais desse amor pelos valores, pelo ser humano. Então, assim, eu estou cheia de gratidão, eu estou emocionada. Eu nem vou dormir essa noite. Obrigada, professora.
Eu que agradeço em meu nome, em nome da Nova Acrópole. E se você me permite, convidar as pessoas para conhecer o site, que é acrópole.org.br, e conhecer a nossa página da Nova Acrópole no YouTube, que tem mais de 300 palestras livres, gratuitas.
Maravilhosas.
Muito úteis nesse momento. Agradeço muito e agradeço a todos e convido para nos conhecer. Nós estamos em todo o Brasil, certo? 80 sedes temos no Brasil. Quem sabe um dia você também nos visita.
Nossa, vai ser um prazer enorme. Mas eu vou, amanhã eu vou botar os endereços para todo mundo que assistiu a live, vou colocar os endereços de Nova Acrópole, do YouTube. Pode deixar comigo que esse job eu faço, com prazer.
Muito obrigada.
Obrigada, professora. Uma boa noite. Espero que a gente se encontre em breve.
Muito obrigada. Tudo de bom para você.
Um beijo grande no seu coração.
Salve.
Gente, não foi demais? Ah, cara, muita gratidão, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até agora, tanta gente com a gente até agora. Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo, paz no coração de vocês. E é isso, não tem mais o que falar depois da professora Lucilena. É uma musa mesmo. Um beijo para vocês. Boa noite.